Está começando o programa Peraí, Peraí, o podcast da revista CHC.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Está começando mais um podcast Peraí, em parceria com estudantes e professores da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e derivado da revista Ciência Hoje das Crianças, uma publicação do Instituto Ciência Hoje. Muito prazer, o meu nome é Agatha de Souza Mello e eu sou da EMF, professora Dirce Genésio dos Santos, e vou acompanhar vocês nessa jornada pelo conhecimento. Aqui os especialistas no assunto vão explicar tudo o que vocês sempre quiseram saber sobre a ciência, mas ninguém tinha contado. Vamos escutar nossa primeira pergunta de hoje?
Olá, meu nome é Alexander Fabrício, eu tenho 14 anos, estudo na EMF, professor José de Castro. Minha pergunta é, como é o processo de fabricação do leite em pó?
Que pergunta mais interessante, Alexander. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Bom, quem vai esclarecer sua dúvida é o Raoni Schroeder, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Será que você pode explicar como é esse processo, por favor?
Olá, Alexander. Meu nome é Raoni. Eu sou professor de Química na UFRJ e eu estou aqui para responder a sua pergunta sobre como é o processo de fabricação do leite em pó. Então, a resposta ela é relativamente simples. O leite em pó ele é produzido retirando a água do leite. Então, primeira coisa importante que a gente tem que lembrar é que o leite ele é composto basicamente de água. Então, se a gente pegar como exemplo o leite de vaca, que é o leite usado na fabricação do leite em pó, ele tem ali cerca de 87% de água. Então, como que a gente faz? A gente pega o leite da vaca, coloca primeiro ele sob vácuo. Então, a gente coloca numa pressão reduzida para facilitar a remoção de água. Quando boa parte dessa água já foi removida, a gente vai para um segundo processo que se chama secagem por atomização. O nome eu sei que é um pouco complicado, mas o processo ele é relativamente simples. Que a gente faz? A gente pega esse concentrado de leite e a gente borrifa ele numa câmara de ar quente. Então a gente borrifa ele em gotículas muito pequenas nessa câmara de ar quente. Quando essas gotículas pequenas chegam na câmara de ar quente, o restante de água evapora. E aí o que a gente tem? A gente tem a formação de partículas sólidas de leite. E essas partículas sólidas é o que a gente chama de leite em pó. Então, basicamente isso. O leite em pó é produzido removendo a água do leite da vaca através de diferentes processos. Então, espero que eu tenha ajudado a responder a sua pergunta e fico aqui à disposição para mais alguma curiosidade aí que você tem, tá bom?
Realmente é muito mais simples do que eu imaginei. Muito obrigada pela sua contribuição, Raoni. Vamos então à nossa segunda pergunta do programa.
Oi, sou a Sofia, eu sou do Ano Bambirim. Eu vim perguntar por que os ratos sempre são usados nos experimentos antes dos humanos.
Confesso que eu também fico com muita pena dos ratinhos de laboratório nos experimentos. Mas, Sofia, com certeza o Leandro Lobo, do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem uma boa explicação para justificar esta prática. Então, Leandro, o que tem a dizer sobre isso?
Oi, Sofia. Obrigado pela pergunta. Meu nome é Leandro Lobo, sou professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ e editor científico do Instituto de Ciência Hoje. Dá para perceber que você está preocupada com os ratinhos, com os camundongos, né, com os animais de laboratório. Então, primeiro eu quero te dizer que esses animais eles são tratados com muita dignidade. Os pesquisadores tomam muito cuidado com isso e até mesmo para diminuir o número de animais que são usados em pesquisas. Tá bom? Bom, nós usamos muitos ratos e camundongos porque nós precisamos estudar doenças e até mesmo medicamentos, novos medicamentos ou novas vacinas em sistemas biológicos vivos para entender como esses medicamentos funcionam ou como as doenças acontecem. Isso nos ajuda a desenvolver novos métodos, novos tratamentos que podem salvar milhões e milhões de vidas. E até mesmo para testar a segurança desses novos medicamentos ou dessas novas vacinas antes que elas sejam utilizadas em humanos. Os ratos e camundongos, eles normalmente são escolhidos por vários motivos. Primeiro, porque são mamíferos como nós, eles têm muitos órgãos e sistemas vitais que são parecidos com os nossos, eles são de fácil manutenção para mantê-los no laboratório, tem um ciclo de vida curto, de 2 a 3 anos, o que facilita o estudo das doenças. Então, tem muitas vantagens em relação ao uso desses animais. Bom, obrigado pela pergunta.
Obrigada a você pela sua resposta tão esclarecedora, Leandro. Eu sabia que o uso desses ratinhos e camundongos em experimentos tinha um motivo muito especial, e o coração fica até mais aliviado em saber que eles são muito bem tratados, não é mesmo, Sofia? Bom, pessoal, agora vamos à nossa última pergunta.
Olá, eu sou a Érica. Eu tenho 14 anos, sou da MF Professor José de Castro, e a minha dúvida é: como funciona o processo evolutivo da miniaturização do sapo-pulga?
Nossa, arrasou na pergunta, hein? E quem vai responder a ela é o Henrique Caldeira Costa, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Henrique, bem-vindo ao podcast Peraí! Você pode ajudar a Érica a entender este processo, por favor?
Oi, Érica, tudo bem? Como se deu o processo evolutivo de miniaturização do sapo-pulga? Essa pergunta é difícil de responder em pouco tempo, mas eu vou tentar. Os sapos-pulgas são muito pequenos. Eles vivem num ambiente no chão da floresta, em meio a folhas caídas, um ambiente mais úmido, e se alimentam de animais muito pequenininhos que os outros anfíbios nem comem, e também passam despercebidos por muitos predadores. Então, viver nesse ambiente e ser muito pequenininho é bem vantajoso para o sapo-pulga. Mas como que ele ficou tão pequeno? É importante a gente saber que na natureza, os indivíduos de uma mesma espécie podem nascer com algumas diferenças. Se as diferenças forem vantajosas, elas são passadas adiante para a próxima geração. Com o passar do tempo, ao longo de várias gerações, se muitas diferenças forem se acumulando e elas forem sendo vantajosas, aqueles indivíduos vão ser tão diferentes dos seus ancestrais que eles passam a ser considerados uma espécie distinta, uma espécie nova. Então, ao longo de milhares ou talvez até de milhões de anos, os ancestrais dos sapinhos-pulgas foram ficando cada vez menores, cada vez mais adaptados a esse ambiente no chão da floresta, porque isso trazia vantagem para eles. Então, dessa forma, foi evoluindo esse processo de miniaturização. Eles foram ficando pequenininhos, os dedinhos foram ficando mais reduzidos, os pulmões foram ficando menos adaptados para respirar, e eles passaram a respirar só pela pele, dentre outras características. Será que eu respondi a sua pergunta? Espero que sim. Tchau, tchau.
Olha, Henrique, na minha opinião, respondeu sim e muito bem respondido. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast Peraí. Espero que tenham gostado desse episódio. Eu adorei estar com vocês e aprender tantas coisas novas. Antes de encerrar, quero deixar um recado. Se você, estudante, leu as revistas CHC e também teve curiosidades ou alguma dúvida sobre qualquer conteúdo, manda sua pergunta que a gente vai trazer grandes especialistas no assunto para responder. Obrigada pela audiência e fiquem ligados nos próximos episódios do podcast Peraí, uma produção da revista CHC.
É a hora do Logoff. Está terminando o programa Peraí, o podcast da revista CHC.